agora, doutor Renato Cunha, bom dia.
Bom dia, Raulder, bom dia, ouvintes. Prazer estar com vocês aí hoje de manhã, trabalhando e tentando colaborar aí com essas necessidades e com essa fase aí da Covid.
Obrigado, Renato. Doutor Renato, vamos aproveitar, já fiz sua apresentação, pessoal que já sabe que estamos falando com um grande especialista e o nosso Sindaçúcar é sempre uma referência forte na nossa região e para o mercado nacional. Passamos a Semana do Meio Ambiente agora. Nós temos o que comemorar nessa Semana do Meio Ambiente? Continuamos produzindo a energia limpa, que parece que cada ano vai crescendo. É verdade isso, doutor Renato?
É verdade, sem dúvida. Inclusive, a semana passada nós participamos de vários eventos, um dos quais uma conferência, uma live nacional com várias pessoas que se dedicam ao tema do meio ambiente, que é um tema irreversível, Raulney, não só pela promoção da melhoria ambiental, mas a gente tem que entender que a despoluição, a descarbonização do planeta, sobretudo, influencia de forma positiva a saúde pública, as doenças cardiorrespiratórias, a asma. Tudo isso que a gente está sentindo aí com tanta dificuldade na Covid, e a gente vê locais onde há uma qualidade do ar negativa, sem dúvida alguma, eles agravam esses locais, a capacidade respiratória do homem e o bem-estar social.
Nesse encontro que o senhor teve, essa live com profissionais de vários lugares e especialistas também distintos, se chega a um consenso, vamos ter a necessidade de nos voltarmos mais para essa produção de energia limpa e renovável, doutor?
Olha, há esse consenso hoje no mundo todo, é proliferada essa necessidade, porque realmente é uma questão irreversível. Você vê que a Europa hoje está apresentando um novo plano, um plano de sobrevivência ou de reestruturação dentro da União Europeia, financiando e colocando recursos a fundo perdido para vários países europeus, e esse plano é exatamente calcado em cima da questão do meio ambiente, sobretudo na questão da descarbonização, ou seja, uma melhoria da capacidade ambiental do planeta. E esses movimentos, sem dúvida alguma, eles ocorrem no mundo todo. O Brasil, inclusive, Raul, nós temos uma lei de 2017, que é a lei do RenovaBio. Essa lei já prevê uma adoção de mais critérios que façam com que as produções sejam mais sustentáveis. Eu posso falar um pouco sobre essa lei e eu acho que ela é muito importante para que tenhamos um planeta mais sustentável.
Sim. Pode nos falar mais sobre a lei, que é a importância dela, e a gente deve estar tomando conhecimento, porque renovar de forma sadia, de forma a colaborar mais com o meio ambiente, é importante para todos nós, Renato.
Sem dúvida. O etanol, por exemplo... O etanol, o biodiesel, né, oriundo aí da soja, do milho, são componentes de origem vegetal, né? O etanol, por exemplo, reduz em cerca de 90%, ele é melhor 90% do que os danos que a gasolina e os produtos fósseis fazem, porque o etanol advém da agricultura da cana, e toda agricultura com fotossíntese, né, sem dúvida alguma, há uma absorção de gás carbônico no seu ciclo total. Desde 2003, para você ter uma ideia, cerca de 600 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera brasileira foram segregadas e foram, a rigor, succionadas, vamos usar esse termo, pela capacidade do etanol. O Brasil, por exemplo, fabrica e produz mais de 30 bilhões de litros de etanol e 6 bilhões de litros de biodiesel. É o segundo maior produtor de combustíveis veiculares renováveis do mundo, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos, mas com uma ampla perspectiva de crescimento, né? O que é uma garantia de combate à poluição e uma garantia de melhoria da saúde pública. A lei do RenovaBio foi uma lei de 2017, de dezembro de 2017, ela integra uma política que o país tem, que é a Política Nacional de Biocombustíveis. É uma política que integra a política energética nacional, né, e tem por foco cumprir todas aquelas exigências dos acordos internacionais, das conferências de partes, do Acordo de Paris, né, para promover a expansão dos combustíveis veiculares nas matrizes energéticas, né, principalmente num país tropical que tem sol, tem luminosidade e propício para a agricultura, como o Brasil, fazendo com que haja mais inclusão social na geração de empregos, né, e agregando também mais valor a essa biomassa nacional. Sem dúvida alguma, a política prevê metas de redução dos gases, créditos de descarbonização e adicionantes limpos, né, aos combustíveis fósseis. Quando eu me refiro aos créditos de descarbonização, dentro do programa RenovaBio, aquele produtor que colaborar e efetuar a produção do etanol, do biodiesel, de forma mais sustentável possível, ele vai poder receber um bônus e uma espécie de multa, não é uma multa, mas uma taxa será paga por aquele vendedor de combustíveis fósseis. É um regime de compensação que vai ser organizado na Bolsa de Valores, né, na Bolsa de Commodities, na B6, onde se espera, sem dúvida alguma, que se incentive através, inclusive, de recursos privados que vão vir da própria atividade que polui mais, aquela atividade que passa a ter interesse em contrapartida produzir também e colaborar na produção de combustíveis mais limpos. Esse é o mecanismo, que envolve ganha-ganha e isso, que também tem metas, né? Essas metas precisam ser cumpridas para que a gente possa, de fato, ter aí um bem-estar melhor nas grandes cidades. Você observa o seguinte, no Bronx hoje, que é um condado lá em Nova York, as pessoas, mais de 1.000 pessoas faleceram recentemente. E é o local onde há maior índice de poluição, com asmas, com problemas, sobretudo, de doenças respiratórias. Então, a gente tem que prevenir também o problema da poluição. Sem dúvida alguma, o tema da prevenção da poluição é um tema fundamental para a qualidade de vida nas cidades e no planeta.
Nós estamos conversando com o Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar. Renato, duas questões. Eu li recentemente que cada vez mais países estão misturando etanol nos seus combustíveis fósseis para aliviar a carga, que é também a emissão dos gases mais pesados. Eu queria que o amigo falasse sobre isso. E essa produção está aumentando para acompanhar a produção do etanol, e que aqui nós tivemos uma situação bacana do setor sucroalcooleiro, pessoal da cana-de-açúcar, e o etanol oriundo da cana-de-açúcar e seus efeitos ambientais, com a produção de vocês, com doações de álcool 70%, como antisséptico aqui para o combate auxiliar aí ao Covid-19, né?
Sem dúvida alguma. A mistura dos combustíveis limpos, renováveis, como o etanol, como o biodiesel misturado no diesel, o etanol misturado nas gasolinas do mundo, isso tem ocorrido de forma sistemática, porque é uma forma de origem mineral e fóssil. Mas o Brasil ainda tem também uma particularidade. Nós somos pioneiros no uso do combustível misturado, que é o caso da gasolina brasileira, que tem um componente de 27% do etanol anidro misturado, o que melhora a capacidade ambiental, né? Mas, sobretudo, através do mercado de hidratado, que abastece os automóveis flex e que faz com que haja um competidor para a gasolina. Então, no Brasil, nós temos a solução do etanol misturado, que é o etanol que serve para blend, mas temos também o etanol hidratado, que abastece diretamente os automóveis flex. E essa tendência está ocorrendo em vários locais do mundo todo, né? Inclusive e sobretudo na Europa, que há muito tempo prevê a questão da diretiva, que é um marco regulatório deles, e sem dúvida alguma, recentemente, principalmente depois desses problemas todos ambientais no mundo, a Europa tem procurado ser um grande indutor do consumo. Com relação ao álcool antisséptico, né, que é o álcool 70, realmente nós fizemos várias doações, fizemos um pool de doações, o Sindaçuca com as usinas, o mérito é totalmente das usinas que contribuíram, que atenderam naquele momento de pânico. Nós fizemos isso em conjunto com a DDPE do Governo do Estado, criando um pool de logística para atender os produtos e através também da Procuradoria da República e da Universidade Federal de Pernambuco, montamos outro pool de doações que vem funcionando e que funcionou ajudando muito aí, servindo sobretudo a prefeituras, a polícias, a creches, a diversos locais, a hospitais, ajudando muita gente nessa pandemia para que haja realmente o álcool 70, ele tem um poder antisséptico maior, ele é líquido e fixa por mais tempo, matando as bactérias, e sem dúvida alguma foi muito gratificante e é muito importante para qualquer sociedade que se insere na economia verde, né, que é sem dúvida alguma a tônica do mundo hoje, seria realmente a economia verde.
E a gente torce para que ações como essas sensibilizem outros empresários em outros setores e possam sempre pensar no bem comum, ampliando suas possibilidades também de colaborar com a sociedade onde estamos todos inseridos. E a exploração deve ser sempre feita de uma forma em que a gente consiga tirar algo e deixar algo retribuindo também, não é, Renato?
Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. São conceitos, são desdobramentos da chamada economia verde, né, que formula caminhos para reduzir os poluentes da atmosfera. É uma economia de baixo carbono, né, e que usa uma tecnologia sustentável, compartilhada, com cadeias produtivas que trabalham sempre na questão circular, ou seja, objetivando redução de poluição, reutilização, recuperação de materiais, etc., para que haja realmente uma economia potencializada sob o ponto de vista de qualidade ambiental.
Renato Cunha, em que momento estamos das usinas em Pernambuco, de colheita, de plantio, de processamento, e o que é que está acontecendo nesse instante a partir da pandemia e do distensionamento também do isolamento que atingiu todo o estado?
Olha, nós estamos em plena entre-safra, né? Num ano, uma safra anterior que foi caracterizada pela produção de etanol. Esse ano houve realmente alguns problemas que foram, obviamente, fruto do isolamento, como todo mundo sofreu, mas o setor sempre se reinventa, está vivenciando a entre-safra. A safra começa em agosto, setembro. Essa conciliação, esse distensionamento, como você coloca, Haldner, já está começando a ficar instalado, né, observando-se as recomendações da academia sob o ponto de vista de saúde e também para que a economia não possa morrer. O setor está procurando canais de sobrevivência, a demanda por etanol deve começar a sofrer mais impactos positivos sob o ponto de vista da procura e o mercado internacional de açúcar também terá um grande apelo, porque é uma mercadoria que realmente é aceita por vários países, né, como uma caloria que é muito importante para todo o planeta.
Agradecemos aqui a participação de Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar, no nosso Manhã na Clube hoje. Muito obrigado, doutor Renato. Até um próximo encontro.
Muito obrigado, Raul. É prazer e parabéns aí pelo teu programa e pela audiência. Um abraço, bom dia.